Muito bem, então nós estamos em Ezequiel 37, esse capítulo maravilhoso, todo mundo conhece, todo mundo tem costume de aplicar para a situação da igreja, mas poucos têm entendido como aplicar para os propósitos de Deus. Nós estamos entendendo que nessa época do cativeiro, em que eles estavam tão distantes do propósito de Deus, Deus foi revelando para Ezequiel aquilo que ele queria fazer. E é isso que precisa acontecer com a igreja. Nós precisamos entender nossa distância do alvo, precisamos entender quanto que nós estamos longe daquilo que Deus realmente quer para a igreja, para que a gente possa entender o que ele realmente vai fazer. Nós falamos, não vamos ficar muito tempo nessa visão, é maravilhosa, né? Mas todos conhecem, né? do Vale dos Ossos Secos. Então, nós já falamos domingo passado sobre isso. Esse vale de ossos que não tinha possibilidade nenhuma de voltar a viver e nem de ser alguma coisa. Então, primeiro, os ossos formaram corpos, né, ou cadáveres. Depois que estavam perfeitamente formados, aí veio o Espírito e encheu de fôlego, encheu do Espírito Santo para que eles pudessem se tornar um grande exército. Então, nós vamos retomar aí. Ele muda no versículo 12, 37 e 12, ele muda a figura de um campo de batalha cheio de ossos jogados, e ele muda a figura para sepulturas, e fala: eu abrirei as vossas sepulturas, os farei sair delas, ó povo meu. E lembre também que nós temos aqui a interpretação. No versículo 11, ele disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. A gente tem falado muitas vezes, vou falar mais uma vez, que essas profecias, elas podem ser interpretadas de duas maneiras. Acho que eu coloquei isso aqui em alguma dessas folhas. Deixa eu só... Acho que é aqui. As profecias do Antigo Testamento podem ser... foram dadas para Israel natural... Então, elas têm um cumprimento literal. Não é errado interpretar também para a igreja, de maneira espiritual. O errado é excluir essa parte aqui. Esse é o errado. Se eu colocar as profecias com interpretação, né, esses ossos secos representam o povo de Deus, representam as pessoas que nem conhecem a Deus, aí vem... o Espírito Santo e traz vida. Então, esse capítulo tem sido, vez após vez, usado para falar da igreja, do batismo no Espírito Santo, derramamento do Espírito Santo no século 20. É errado fazer essa aplicação? Não, não é errado. O errado é falar assim: não, isso aqui não tem a ver com Israel mais, Israel já passou, Deus não se interessa mais com o povo de Israel, com a nação de Israel, e agora essas profecias só servem para nós. E isso é errado. Porque, na verdade, essa aplicação que nós estamos fazendo, que podemos fazer para a igreja, é uma aplicação possível, é uma aplicação válida, mas não é a aplicação principal. A aplicação principal é para Israel natural. Claro que essa, como nós temos falado, e vamos falar hoje novamente, quando Deus visita Israel natural, existe também um plano de Deus, que ele vai cumprir plenamente, de incluir nós, os gentios, dentro desse plano. Então, é algo também que eles não entendiam. Deixa eu só lembrar. Então, as profecias, elas têm essas duas linhas. Em alguns momentos, são linhas paralelas, mas elas vão chegar num pleno cumprimento juntando os dois. Né, Israel natural e espiritual. Então, todas as profecias do Antigo Testamento podem ser interpretadas assim. E lembrando desse aqui também, que foi uma outra aula que nós mostramos, que quando Deus revelou-se, então um problema é do lado de cá, nós os gentios, nós deixamos a aplicação das profecias para Israel e aplicamos para nós. Se nós fazemos isso de uma forma para excluir Israel natural, isso é errado. Agora, o outro problema é do lado até do povo daquela época, ou do povo no tempo de Jesus, e até algumas linhas de judeus messiânicos ou judeus ortodoxos, que vão interpretar a forma como foi dada a profecia, seguia mais ou menos esse roteiro aqui, à esquerda. Eles estavam no cativeiro, Deus falou com eles, profetizou, vocês vão retornar. Eles achavam que era um retorno só, estavam no cativeiro, iam retornar naquela época de Babilônia, ia ter a nova aliança, que Jeremias falou, que Ezequiel falou, então quando eles retornassem para a terra, Deus ia renovar a aliança, porque os judeus não pensavam assim, Deus vai jogar fora a aliança que ele já fez conosco, eles nunca pensaram isso, a igreja que pensou isso. Mas para eles, não, vai retornar, vai ter uma aliança renovada. Nova aliança é a aliança que Deus deu para nós, mas ela vai ser renovada. É como um casal que tem 50 anos, já falei assim, né? Ainda falta 17 anos, mas um dia, né, vou fazer essa celebração com Maristela. 50 anos de casados, os casais costumam renovar os votos, né, fazer aquela cerimônia como se estivesse casando de novo. Então, essa nova aliança, ela seria a aliança feita anteriormente, mas renovada, mais forte, mais no interior, se cumprindo. Então, eles entendiam dessa forma, que eles iam retornar de Babilônia, ia ter a nova aliança, Deus ia restaurar o reino para Israel, com o descendente de Davi, e pronto, toda a terra seria governada por Deus. Bem simples, né? Mas não aconteceu dessa forma. Aí nós temos que inserir, e esse é o mistério que Paulo fala em Efésios e outros lugares, que ele fala assim, mas tem um mistério, que esse plano de Deus, que Deus revelou no Antigo Testamento, tem um pedaço que as pessoas não enxergavam. Então aqui vocês vão ver assim, que houve um retorno naquela época, esse primeiro retorno é o retorno que eles esperavam, o retorno que aconteceu no tempo de Esdras e Neemias, voltaram de Babilônia, mas aí Jesus veio na sua primeira vinda, o Messias, aí ele realmente fez a nova aliança, de uma maneira que eles não entendiam naquela época, eles não entendiam que o Messias teria que morrer na cruz, eles não entendiam, estava nos profetas, mas eles não entendiam isso. Então, Jesus, a nova aliança, entrada dos gentios, aí tem outro retorno, porque quando Ezequiel e Jeremias e Isaías falavam de retorno, eles falavam de um retorno que viria de todas as nações, que Deus ia catar e caçar os judeus, o povo deles espalhado pelo mundo, mas isso não aconteceu no primeiro retorno, eles voltaram de Babilônia, só. Mas esse segundo retorno, porque houve, aqui não dá para colocar todos os passos, né? Mas depois da nova aliança, da entrada dos gentios, os judeus foram dispersos novamente, aí tem 2000 anos de história, e aí vem um segundo retorno, um retorno mais completo, que os profetas falavam desse segundo retorno, e aí sim nós vamos ter um novo homem de judeus e gentios juntos, e vai haver o cumprimento da nova aliança. Olha assim, assim como o retorno tem um retorno mais completo, tem uma nova aliança que é iniciada em Jesus, mas que depois é muito mais completo, né, no final aqui, e aí volta para o reino de Israel e toda a terra fazer parte do reino de Deus. Então, o cumprimento das profecias foi bem mais complexo do que inicialmente eles imaginavam, ok? Isso aqui tudo a gente já falou em outra aula, mas é só para lembrar que nós estamos falando sobre essa sequência aqui. E a outra coisa que eu queria que vocês lembrassem, também é de outra aula, acho que na aula passada, né, que nós falamos sobre isso aqui, que esses capítulos de restauração, tem Jeremias, tem agora nós estamos vendo em Ezequiel, cada vez que ele fala, aqui nós estamos vendo uma sequência de capítulos, 34, Ezequiel 34, 35, 36, agora estamos no 37, e vai continuar 38, 39, depois 40 até 48, o final de Ezequiel tem 9 capítulos falando sobre o novo templo. Então, são como se fosse um quebra-cabeças. E, às vezes, ele fala assim do quadro total, mas ele enfatiza uma parte. Então, esse número 2 foi enfatizado no capítulo 34. Ele falou capítulo inteiro sobre a restauração do cuidado e do ministério pastoral que Deus vai trazer na restauração. Então, a restauração de Israel, restauração de todo o povo, tem partes, e nem todas estão aqui. Na verdade, hoje nós vamos falar com uma que não está nessa lista aqui, né? Uma outra peça, já vamos falar sobre isso. Mas cada vez que ele fala, no capítulo 36, ele fala sobre purificação, sobre o novo coração, sobre o espírito que ele vai colocar dentro do povo, esse livramento definitivo dos inimigos, ele vai falar agora no capítulo 38, 39, né? Reinado de Davi vai falar no 37 agora. Então, cada capítulo fala sobre uma parte, mas você não tem uma noção da sequência toda. Então, nesse capítulo 37, ele fala dos ossos secos, ele fala que ele vai trazer vida, e isso faz parte desse novo coração, do Espírito Santo sendo colocado dentro deles, mas ele não está falando sobre todas as partes, ele está falando sobre uma parte ou duas, né? Então, são aspectos que depois a gente precisa encaixar como quebra-cabeça, nós precisamos encaixar para formar o quadro completo. Ok? Então, com isso em vista, vamos continuar aqui. Então, Ezequiel 37, ele fala no versículo 11 que essa visão se refere à casa de Israel. Então, isso aí significa que essa visão, essa profecia é primariamente, seu significado primário, principal, é a restauração da casa de Israel. Né? Nós podemos aplicar para nós, mas a aplicação principal é para Israel. Depois ele fala que ele vai abrir as sepulturas, no versículo 12, versículo 13. Então sabereis que eu sou o Senhor. Essa é uma frase recorrente no profeta Ezequiel. Ele sempre fala, até quando tinha juízo. Então vocês vão saber que eu sou o Senhor. Então, nós precisamos conhecer mais a Deus. Deus, quando ele não está agindo muito claramente, as pessoas não sabem direito quem é Deus. O mundo hoje não sabe quem é Deus. Tem ideias muito erradas sobre quem é Deus. Mas o pior é que a igreja não sabe quem é Deus. E ele fala, mas então, ele está falando com Israel. Depois ele fala, as outras nações vão saber que eu sou o Senhor. Mas primeiro Israel precisa saber que eu sou o Senhor. E ele fala isso muito durante o livro, as profecias. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, ó povo meu. Então, falamos sobre isso na aula passada, como tem situações que a gente pensa, impossível, impensável, não tem jeito de acontecer. E quando Deus faz, a gente sabe que Deus é o Senhor. Versículo 14, porém vós, o meu espírito, vivereis e vos porei na vossa terra. Então, de novo, sabereis que eu, o Senhor, disse isso. Isso é uma parte de entender quem é Deus. Porque antes de acontecer, como ele fala em Isaías várias vezes, ele fala assim, eu sou o Senhor, não tem ninguém igual eu. Eu falo as coisas antes de acontecerem. Vocês vão saber que eu sou o Senhor, porque eu disse e agora vou cumprir. Quantas coisas, não é fantástico que profecias de 2.500 anos atrás, de mais tempo ainda, Deus está ainda cumprindo. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Uma das coisas que a gente, eu já mostrei isso em Jeremias 31, a gente pega aqueles 4, 5 versículos, né? Jeremias 31, 31, eis que eu farei uma nova aliança. A gente pinça aquilo, tira do contexto e fala assim, esse aqui é a nova aliança. A gente não lê o contexto, né? O contexto é, Deus vai restaurar. Então, uma das coisas que eu estou enfatizando muito, quero que vocês gravem, que as profecias, as promessas da nova aliança, elas vêm no contexto de uma restauração completa a Israel. Então, no Novo Testamento, no tempo bíblico, nós não tínhamos esse cumprimento. Nós não tínhamos todo o contexto da nova aliança que ele prometeu. Jesus veio para trazer a nova aliança, mas a igreja precisa saber que todo o contexto profético, tudo que Deus prometeu, ainda não aconteceu. Então, quando a gente fala assim, nós estamos na nova aliança, pensa um pouquinho, a resposta, nós estamos na nova aliança, sim ou não? Pode responder sim, não é pegadinha não, pode falar. Sim, nós estamos na nova aliança. Agora, nós estamos no pleno cumprimento da nova aliança? Não. E isso é muito importante. E a gente fala assim, não, mas é... Quando Jesus voltar, sim, muita coisa vai se cumprir quando Jesus voltar. Mas tem muita coisa que precisa acontecer logo antes de Jesus voltar. E aí que nos interessa mais ainda. Porque tem coisas que precisam, que ele prometeu e que vão acontecer antes. Então, no capítulo, esse capítulo 37 de Ezequiel, tem muita coisa que a gente gosta, e com razão, da visão do Vale dos Ossos Secos. Mas o capítulo inteiro é um contexto só. Então, vamos continuar lendo. Hoje, nossa ênfase é na segunda parte do capítulo, versículo 15 em diante, quando nós vamos ver as outras coisas que fazem parte da mesma, foi tudo dado junto, né? Deus deu para ele a visão do vale, prometeu, vou fazer vocês reviverem, vocês acham que não tem mais esperança, que é impossível. Imaginem, eles estavam, nessa época que Ezequiel estava profetizando, eles estavam, sei lá, 10, 15 anos no cativeiro, eles já achavam que eram ossos secos. Imagine agora, mais de 2000 anos depois, tudo bem que já aconteceu uma parte da restauração, deles voltarem para Israel, mas em relação à promessa, você sabe, isso é só uma curiosidade, me veio à mente agora, é uma coisa assim que para nós é muito estranho. Existem judeus ortodoxos, muito, muito fiéis, muito radicais naquilo que eles creem. Existem judeus ortodoxos que são contra o Estado de Israel. Não entra na minha cabeça. Como é que o judeu que estuda a Bíblia e que acredita nas Escrituras, né, não acredita no Messias, mas acredita nas Escrituras do Velho Testamento, eles são contra o Estado de Israel. Agora, pensa um pouquinho, será por que eles são contra? Porque, não com pleno entendimento, até gostaria de um dia ou fazer uma entrevista ou ouvir alguém fazer essa entrevista, eu nunca ouvi alguém, não sei se existe isso, mas eu queria sentar com um desses que não crê, que é contra o Estado como existe hoje, né, o Estado de Israel, e eu queria entender mais a cabeça deles, mas o que eu entendo é o seguinte, o Estado de Israel que existe hoje não é o cumprimento dessas profecias. E eu concordo. Não, eu não concordo que não faça parte. Claro que o que está acontecendo, o que tem acontecido, faz parte de um plano profético de Deus. Mas você olhar para o Estado de Israel é como a gente olhar para a igreja. A igreja é um milagre, que a igreja existe até hoje, que... As Escrituras existem, que o Evangelho existe, que apesar de todas as nossas falhas, ainda existe a pregação do Evangelho, as coisas acontecem, isso é maravilhoso, mas eu estou contente com isso? Não, porque a igreja que existe hoje não é a igreja que eu vejo profetizado na Bíblia. Então, os judeus ortodoxos, alguns, eles são contra, porque, por que, que eles são contra? Porque eles poderiam, até acho que seria interessante se eles tivessem um entendimento, não, É um passo na direção certa, né? Não é, mas eles são contra, porque são muito radicais, e eles entendem que se você se contenta, meu pai era um homem mais ou menos assim, né? Muito radical, né? E ele sempre falava, não é uma frase original com ele, ele sempre falava assim, o bom é inimigo do melhor. E ele era assim, eu fui criado assim, né? Os filhos dele já andavam na linha, e ele ficava assim, nossos cultos domésticos, tinha culto doméstico que a gente levava chicotada atrás de chicotada, porque não estava bom, não estava assim, tá morno, vocês estão mornos, vocês não estão buscando a Deus, né? Sim, nós éramos um modelo, modéstia à parte, a gente era um modelo, não por nosso mérito, mas a gente ia nas igrejas, eu lembro muitas vezes as pessoas elogiando, como é que você tem filhos assim, que família maravilhosa, mas meu pai não estava contente, né? Meu pai não estava contente, não, tem que buscar a Deus, não é assim. Então a ideia é, se você se contenta com algo mais ou menos, você não vai buscar o melhor. Se você acha que o Estado de Israel é isso que nós estamos vendo, não, o Estado de Israel é essa restauração, é Deus purificando, é Deus, os judeus ortodoxos, por isso que eu queria entender o que eles entendem dessas profecias, né? Novo coração, o Espírito, mas eles entendem que a nação de Israel não é o que Deus prometeu, e realmente não é. Então vamos lá, versículo 15, veio a mim a palavra do Senhor, tu, ó filho do homem. Então, tem aqui vai acontecer uma outra coisa que Ezequiel já fez várias vezes. O vale dos ossos secos é uma visão, foi uma visão. E eu falei domingo passado que tem quatro visões principais no livro de Ezequiel, né? Dos querubins, da glória de Deus saindo de Jerusalém, essa visão dos ossos secos e depois 9 capítulos, né, de 40 a 48, falando sobre o templo. Então são essas quatro visões. Mas agora ele vai fazer uma outra coisa, que ele fez várias coisas parecidas. É ele exemplificar, não é uma visão, ele ficar na frente do povo fazendo algo, como quando ele ficava deitado de um lado, não sei quantos dias, comendo comida aquecida com esterco de gado, né? Ele cavava um buraco na parede, mostrava assim que o povo ia fugir. Então ele fazia situações concretas, ele vai fazer uma dessas agora, ele vai pegar dois pedaços de pau, ele fala assim, tu, ó filho do homem, toma um pedaço de pau e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. Então toma outro pedaço de pau e escreve nele, por José, vara de Efraim, por toda a casa de Israel, seus companheiros. Ajunta-os um ao outro para que se unam. Eu não sei se ele simplesmente... eu achava que ele pegava dois pedaços de pau assim.
Tipo assim, mas eu li que é ligando uma ponta na outra. Não sei se dá para ter essa ideia assim, pelo que está escrito aqui.
E eu não sei se era simplesmente que, se fosse hoje, colocaria um velcro, sei lá, alguma coisa para... Né, que hoje nós temos meios. Eu não sei como é que ele fez, ou se era um milagre. Dá até a impressão que poderia ser um milagre, porque ele fala assim, versículo 17, ajunta-os um ao outro para que se unam e se tornem um só na sua mão. Eu penso que aconteceu algo de sobrenatural, que ele pegou dois pedaços, ou ponta a ponta, ou não sei se dá para entender de que forma, mas o importante não é isso, o importante é que ele pegou duas varas separadamente, uniu as duas, e as duas se tornaram uma só. E o significado é muito claro, né? Porque... ele falou, um você vai escrever Judá e o outro você vai escrever Efraim. São os dois reinos, desde o filho, né, desde Roboão e Jeroboão, né, desde o filho de Salomão, né, por causa dos pecados de Salomão, Deus dividiu o reino. E desde então houve dois reinos. Só que nessa época aqui, tinha os dois reinos? Não tinha nenhum dos dois. Efraim As 10 tribos já tinha acabado há mais de 100 anos, quase 150 anos antes disso. Judá fazia pouco tempo que tinha acabado o reino de Judá. Então não tinha nenhum dos dois. Mas essa divisão, que já tinha durado tipo 3 ou 4 séculos, nós temos divisões na igreja, se você pensar da igreja católica e as igrejas protestantes, já tem 500 anos. Se nós pensarmos na divisão entre a igreja cristã em geral e os judeus, isso já faz 1.800, 1.900 anos. O que essa, vamos ler mais um pouquinho, depois eu vou comentar um pouco mais sobre essa divisão. Versículo 18. Quando os filhos do teu povo te perguntarem, não nos declararás o que significam essas coisas? Deus já sabia até que o povo ia perguntar, né? Você vai fazer isso e o povo assim, o que você quer dizer com isso? Tem coisas que eles faziam que precisava perguntar mesmo. Agora, isso aqui acho que não é tão difícil entender. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que os dois reinos vão virar um só. Não vai ter mais essa divisão. Para mim, não seria tão difícil de entender isso. Juntos, não nos declararás o que significam essas coisas? 19. Tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eu tomarei a vara de José. José é um dos filhos de Jacó, ele tinha dois filhos, Efraim e Manassés, mas ele, assim, Efraim, que é o neto de Jacó, né, filho de José, Efraim é onde ficava a capital no tempo que tinha o reino, né, Samaria ficava na tribo de Efraim. Manassés era dividido assim, em duas partes, uma do lado onde ficava a maior parte de Israel, outro no lado que fica Jordânia hoje, no outro lado do Jordão. Mas José, ou Efraim, representava as 10 tribos, né? Representava o reino. Então, eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e as das tribos de Israel, suas companheiras. E as ajuntarei à vara de Judá, o outro reino. E farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. Isso é Deus falando. Os pedaços de pau em que houveres escrito estarão na tua mão perante os olhos deles. Versículo 21. Diz-lhes assim, diz o Senhor Deus, eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, os congregarei de todas as partes e os levarei à sua terra. Deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel. Então, se nós podemos colocar aqui, que nesse retorno à terra, Deus vai fazer unidade, Deus vai tirar a separação entre Judá e Efraim, ele vai fazer com que não haja. Então, é um ponto que não está na lista aqui. Mas ele fala isso muitas vezes nas profecias. Então, é um dos aspectos principais, é uma das coisas que aí a gente começa a perguntar, mas como que isso vai acontecer na prática? Porque, novamente, se a gente voltar lá, assim, aquela aplicação espiritual, isso fala que Deus vai acabar com as divisões. Eu acho que esse é o ponto principal dessa visão, de que não existe restauração, presta atenção, não existe restauração sem unidade. Agora, unidade não é uma coisa humana, não é uma coisa que a gente consegue fazer. Tudo que ele está falando, por isso que tem a visão dos ossos secos, é impossível, impossível esses ossos reviverem, impossível eles se tornarem vivos novamente, impossível, assim, até quando eles ressuscitam, é capaz deles lembrar, peraí, mas você é Efraim, e eu sou Judá, e eu não ando com você. A aplicação literal é um pouco difícil a gente imaginar, porque hoje os judeus, eles não sabem de que tribo são. Eu perguntei para esse judeu que veio em julho, Eitan Shishkov, eu perguntei para ele, mas Você sabe de que tribo você é? Você tem como saber? Ele falou assim, não, não tem como saber. Ele falou assim, os que são descendentes da tribo de Levi, eu não sei se são todos, eu acho que não são todos, mas alguns que são descendentes da tribo de Levi mantêm alguma coisa assim do nome, no sobrenome. E vocês já devem ter visto, deixa eu colocar aqui do lado aqui para não atrapalhar, assim, mas é, algum nome meio parecido com esse Cohen, né, que é sacerdote ou levita, né, em hebraico, tem muitos judeus que têm esse nome. Então, existe uma boa chance, pelo menos, de que esses que têm o nome provavelmente são descendentes de Levi. Então, é, ele disse, eu já vi outras pessoas falarem isso também, os que são descendentes de Levi, alguns sabem. Nós tivemos até um outro visitante há alguns anos atrás, né, Benjamin Berger, que ele diz que ele é, o nome dele não é Cohen, não sei como é que ele sabe, mas ele diz que ele é descendente da tribo de Levi. Mas a maioria não sabe e não tem como descobrir. Eles têm alguns exames de DNA que ajudam a saber se tem alguma parcela de ascendência judaica, né, no, mas assim, de tribo, com certeza, não tem como saber. E misturou tudo também. Né? Misturou tudo. Então, hoje dizer assim, Deus está prometendo que vai trazer de volta a terra e vai criar de todos esses que voltam, porque essa profecia de retorno à terra, que aparece em muitos profetas, tem Amós, tem Oséias, tem Zacarias, tem Isaías, Jeremias e Ezequiel, tem muitas profecias falando do retorno. E muitas profecias que falam, eu vou buscar vocês. Em Jeremias 16 tem um que fala que ele vai mandar caçadores, ele vai mandar pescadores, ele vai procurar, está escondido na África. E tem histórias de Zimbábue, lá no sul da África, que tem tribos lá que mantêm tradições judaicas, tem povos esquecidos, tem na Península Arábica, tem na Etiópia, Tem judeus perdidos em toda parte do mundo. E Deus está falando que ele vai buscar, que ele vai caçar até o último e vai trazer de volta. Mas ele vai trazer de volta e vai fazer deles um só. E os próprios judeus, isso não é uma piada de gentil, né? Os próprios judeus, o Asher fala isso, já vi vários outros falando isso, que onde tem dois judeus tem três opiniões, né? Que eles são muito, muito divididos entre eles. Né? E se você acha que polarização é coisa do Brasil, dos Estados Unidos, é só olhar para as eleições lá na Israel, que está muito polarizado. Né? Isso na política, mas em todas as coisas. Eles são muito brigões. Né? É uma parte da cultura deles. Eles pensam, eles discutem, eles são convictos daquilo que eles pensam. E tem divisões entre judeus ortodoxos, assim, entre judeus ortodoxos, judeus seculares. Uma das grandes brigas lá em Israel, uma das grandes questões políticas, é que tem os judeus ortodoxos e ultra-ortodoxos que não servem no exército. Israel fica assim, homem e mulher servem no exército em Israel, todos. E não é 6 meses ou 1 ano, são 3 anos de serviço militar. Todos, judeus messiânicos, todos servem no exército. Judeus ortodoxos, não. Eles são isentos. Eles têm um outro sistema de educação. A escola deles ensina outras coisas. Eles focam só na lei, nas coisas mais religiosas. E os outros judeus ficam assim, mas que legal, né? Vocês são protegidos por nós, a gente dá o sangue para defender dos inimigos e vocês nem vão para o exército. Então, é uma questão de briga, é uma questão muito, muito séria. E eles têm os partidos políticos, né, os judeus ortodoxos, que ficam brigando para não deixar passar leis contrárias. Então, o que eu estou querendo dizer? Que quando ele fala, vou fazer de vocês uma só nação, eu não sei se hoje dá para saber essa distinção entre as 10 tribos e Judá. Eu acho que não dá mais para saber isso. Mas eu entendo que essa profecia tem a ver com tirar coisas muito arraigadas, diferenças, e aqui eu aplico para eles e aplico para nós também. Porque, gente, se tem rancores por causa de divisões recentes, imagine, todos nós aqui no Brasil, tem outros países também, mas aqui no Brasil é de uma forma muito, muito forte. Tem muitos evangélicos que, quando falam assim, ah, nós estamos nos unindo com católicos que também são nascidos de novo e são batizados no Espírito Santo, e nós... Tem gente que nem conversa sobre o assunto, tem gente que fecha totalmente, porque existem rancores profundos, existem divisões. Essa divisão, ele estava falando sobre as 10 tribos, esses dois reinos, porque representava uma divisão muito, muito profunda. Então ele estava assim, eu vou pegar essas duas varas e eu vou fazer com que se tornem uma só na minha mão, porque eu vou trazer de volta para a terra e vou fazer com que seja um só povo. Só rápido, sim, eu vou ler, tem outros textos, mas eu vou ler com vocês alguns textos que confirmam essa profecia, porque eu acho que é algo que a gente precisa acreditar que isso é uma promessa de Deus. Deus prometeu curar as divisões entre os judeus, e as divisões na igreja, e as divisões entre judeus e a igreja. Todas as divisões, todas essas profundas, arraigadas, coisas de séculos. Gente, quantas divisões étnicas existem no mundo hoje? Essas guerras que existem hoje na Síria, no Iêmen, na África, tem guerras que não param, porque tem ódio. Entre religiões, né? Alguns anos atrás, assim, ainda existe algo assim, né? Mas na Irlanda do Norte, Irlanda, assim, você pode citar muitas, em muitas partes do mundo existem essas divisões étnicas, religiosas, existem todo tipo de divisão, e ele está falando, o meu reino vai ser um reino unido. Não existe verdadeira restauração sem unidade. Né? Para ter restauração, precisa haver uma cura disso. Então, só para a gente guarda aqui em Ezequiel, que já vamos voltar para terminar esse capítulo, mas vamos para Isaías capítulo 11. Além dessas que eu vou ler, que falam especificamente sobre essa divisão dos dois reinos, existem várias outras profecias que ele enfatiza. Toda a casa de Israel. Eu vou restaurar toda a casa de Israel. Se eu pegasse esses versículos, a gente teria muitas. Mas Isaías 11 é um grande capítulo de restauração, que ele fala até do milênio, fala dos animais convivendo juntos. Né? Versículo 10. Naquele dia, as nações, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre as nações, mas naquele dia as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por estandarte dos povos, o lugar do seu repouso será glorioso. Naquele dia, versículo 11, o Senhor tornará a estender a sua mão para adquirir outra vez os restantes do seu povo, que restarem da Síria. Agora, aqui ele faz uma lista dos países, ele não colocou as Américas, a África, porque eles não tinham esses nomes ainda. Mas ele coloca uma série de nações que são representativos, que ele vai buscar de todas. Da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinear, Elão seria Irã de hoje, Sinear, Iraque, de Amate, das Ilhas do Mar. Quando eles queriam falar assim sobre os países, as fronteiras desconhecidas, eles falavam ilhas do mar, porque eram coisas distantes, que eles não sabiam, inclui as Américas, Austrália, do Pacífico, lugares que eles não tinham conhecimento. Versículo 12, levantará um estandarte entre as nações, ajuntará os desterrados de Israel, os dispersos de Judá, congregará desde os quatro confins da terra. E olha o que ele fala no versículo 13. Desfar-se-á a inveja de Efraim, Os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará. Por que tem divisão? Tem inveja, tem concorrência, tem espírito de achar que um está querendo desfazer do outro. Então ele vai desfazer esse espírito. Efraim não invejará a Judá, Judá não oprimirá a Efraim. Porque nas divisões você tem inveja e você tem opressão. São coisas que fazem parte da divisão. Mas só rápido aqui para a gente ler mais alguns textos. Jeremias 3. Jeremias 3, 18. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel. Juntas virão da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais. Então, eles vão voltar juntos, eles vão buscar a Deus. Então, Deus vai desfazer. Gente, isso é coisa maravilhosa. A gente precisa ler esses textos aplicando para a igreja também. E como eu falei domingo passado, parece impossível. Eu não vislumbro uma organização. Eu não acho que a Igreja Católica vai deixar de existir, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Batista. Eu não acho que as organizações vão deixar de existir. Mas Deus vai gerar uma verdadeira unidade. A gente já viu alguns vislumbres pequenos, às vezes em encontros carismáticos, né? Teve um encontro famoso em 77, em Kansas City, nos Estados Unidos, quando tinha 50 mil pessoas, mais ou menos, católicos, episcopais, anglicanos, metodistas, presbiterianos, uma lista grande, judeus messiânicos já tinha, eu acho. 50 mil pessoas num estádio. Pelo menos que eu saiba, tem encontros maiores de carismáticos, mas geralmente não representam uma diversidade tão grande. Naquele encontro, e teve profecias muito fortes ali de que Deus estava, o Espírito de Deus estava chorando pelas feridas no corpo, mas que Deus ia fazer algo maravilhoso, mas como muitas vezes acontece, eles foram lá, chegaram perto do pico, e depois disso houve retrocessos, não deu sequência naquilo. Então são profecias, são vislumbres do que Deus vai fazer. Mas você não tem um desejo, a gente tem que sonhar com essas coisas. É impossível, é algo absurdo? Sim, é impossível, é absurdo, mas não mais do que ossos secos tornar a viver, né? Então é algo que Deus vai fazer. Oséias capítulo 1. Oséias 1, versículo 11. Os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão, constituirão sobre si uma única cabeça. Quem que é? Quem que é a única cabeça? Vai ter uma nova versão do Papa? Vai ter um cara que vai ser muito carismático? Vai ter... Não, vai ser Jesus. É o único que vai poder fazer isso. Constituirão sobre si uma única cabeça, subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Bom, tem outros textos, mas vamos ficar por aqui, né? Pra gente... Então, vamos voltar para Ezequiel 37. Então, esse é um dos pontos bem destacados que ele fala nesse capítulo. Quando você lembra de Ezequiel 37... Não lembre só dos ossos secos, é maravilhoso, essa visão é algo que traz mesmo uma visão fantástica do impossível, de um milagre de Deus. Mas lembre que o milagre de Deus não termina quando, né, ele tem até duas etapas na visão, que eles, né, os ossos encontram seus devidos lugares, aí vem carne, vem pele, vem, né, se torna um corpo completo, mas falta o Espírito. Aí vem o Espírito Santo, entra neles e ele se torna um grande exército. Mas Deus está falando assim, mas não termina aí. O outro milagre que vai acontecer são essas duas varas se tornarem uma só, unidade. Então, isso também faz parte da visão aqui e continua. E aqui a gente vai ver outros elementos aqui fazendo parte do quebra-cabeça, né? Então, nós estamos no capítulo 37, versículo 22. Deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel. Um só rei será rei de todos eles, como nós acabamos de ler em Oséias. Um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações. Gente, quando Deus fala assim, eu vou fazer uma obra, tudo que está envolvido aqui é uma coisa assim, definitivo, nunca mais. Eles vão retornar para a terra para nunca mais sair. Eles vão se unir para nunca mais se dividir. Depois ele vai falar sobre livramento dos inimigos para nunca mais ter qualquer tipo de ameaça ou perigo para eles. Eles vão ter um novo coração para nunca mais pecar. Eles vão abandonar os ídolos e nunca mais vão voltar. Entende? Então, todas essas coisas de restauração são coisas definitivas. Nunca mais, no futuro, se dividirão em dois reinos. Versículo 23. Nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões. Gente, você não está cansado das suas próprias transgressões? Você não está cansado de voltar para Deus e falar assim, ó, Deus, de novo, né? Vou te pedir perdão de novo. Estamos cansados. A história de voltando para a divisão, a história de divisão é uma história que não tem fim. Gente, eu vejo na história um pouco mais, sei lá, 100, 200 anos atrás, parece que as divisões, quando formava uma nova igreja, se for estudar início da igreja metodista, da igreja nazarena, sei lá, de outras igrejas que começaram, Assembleia de Deus, demorou muito para dividir, por muito tempo eles ficavam juntos. Gente, agora não dura nem 10 anos. Quando uma igreja divide e forma uma nova, não vai 10 anos, divide de novo. Às vezes não vai nem 2, 3 anos, já divide. Eu não sei você, mas eu estou cansado. Eu estou muito cansado. Gente, nós vamos ter que orar para Deus curar as feridas, nós vamos ter que esperar as partes reconhecerem os erros e pedir perdão. Nós, sabe, essas coisas têm que parar, não é possível que vai continuar para sempre acontecendo e repetindo e multiplicando mais uma vez o mesmo erro. Então ele fala, nunca mais, nunca mais. Eu, no meio do versículo 23, eu os livrarei de todas as suas apostasias e os purificarei. Vocês podem ir identificando coisas aqui nessa lista, né? Que ele está completando o quadro aqui. E aí vem essa frase, que é uma frase que eu sempre chamo atenção, no finalzinho do versículo 23, que esse é o alvo de Deus. Então, eles serão o meu povo. Desde lá do Egito, Deus falou assim, vocês são o meu povo, mas nós sabemos que isso não aconteceu na prática. Eles não foram fiéis a Deus. Então, ele falou assim, mas vai acontecer. Vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Versículo 24, o meu servo Davi reinará sobre eles, todos eles terão um pastor. Então, ó, nós temos aqui o reinado de Deus, né, o governo de Deus com um descendente de Davi, que é Jesus. Nós temos o cuidado pastoral, porque o rei não é o rei, o governo de Deus é um governo pastoral. Todo governo que enfatiza autoridade acima de cuidado pastoral, é um governo humano. O governo de Deus, não é que não tem autoridade, tem autoridade, mas o governo de Deus é baseado em cuidado pastoral, esse é o governo de Deus. Como que alguém vai conhecer a voz do bom pastor? Como que alguém vai conhecer a voz de um pastor que Deus usa? Não é pela autoridade, mas é pelo cuidado pastoral. Então, todos eles terão um pastor. Andarão nos meus juízos e guardarão os meus estatutos e os observarão. Agora, eu quero que vocês observem esses dois versículos, 24 e 25. O meu servo Davi. Deus fez alguma promessa para Davi? Deus fez uma promessa para Davi? Fez, ele fez uma aliança. Qual que era a aliança? Nunca faltará um descendente seu para governar. Ele fez uma promessa, você se importou com minha casa, Então, eu estou fazendo uma aliança com você. Então, tem uma aliança de Deus com Davi, uma aliança eterna, uma aliança incondicional, de que Deus vai manter o governo dele sobre o seu povo através de uma linhagem davídica. Jesus cumpre isso, mas tem o cumprimento humano também, que tem o governo que é davídico, que é segundo o coração de Deus. Então, nesses dois versículos, vocês vão encontrar, não às vezes o nome, vocês vão encontrar uma promessa de que Deus vai ser fiel para as três grandes alianças no Antigo Testamento. Davi, na verdade, é a última das três, né? Mas está Davi, depois na segunda parte do versículo 24, fala: andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Quem que deu estatutos e mandamentos? Quem que deu? Moisés, né? E esta é a promessa de Jeremias 31, é a promessa de Ezequiel 36, no capítulo anterior, que ele fala assim: vocês vão ter um novo coração e vocês vão andar nos meus juízos. Então, como eu sempre tenho falado, Deus não falou que ia tirar a aliança com Moisés. Ele não falou. A única aliança que do Velho Testamento para o Novo Testamento que tem alterações é a aliança com Moisés, porque tem aquela questão dos sacrifícios de animais, tem a questão do sacerdócio. Então, do Velho Testamento para o Novo, tem umas alterações, que o livro de Hebreus explica muito bem. Mas em nenhum momento ele fala assim: mas a aliança que eu fiz com o povo de Israel por meio de Moisés, eu estou desfazendo. Não. Ele está dizendo: essa aliança de ter santidade, de andar nos meus caminhos, de ser um povo separado, de fazer as coisas como Deus quer, de acordo com a natureza de Deus, isso vai acontecer. Então, olha só, no versículo 24, ele promete que vai continuar fiel à aliança de Davi. Na segunda parte do versículo, ele fala: vocês vão andar nos meus caminhos, ou seja, a aliança com Moisés, a aliança mosaica, vai dar certo. Vai dar certo, e ele explica isso em Jeremias 31. Agora, versículo 25: habitarão na terra. Para quem que Deus prometeu a terra? Para Abraão. Ele não fala Abraão, mas ele fala Jacó, que é o neto de Abraão, é a mesma aliança, né? Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais. Habitarão nela eles e seus filhos, os filhos e seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, ele repete de novo, será seu príncipe eternamente. Eu achei muito interessante, então, que aqui Deus está falando que nessa restauração, Deus vai cumprir, Deus vai fazer com que chegue à plenitude, ao cumprimento, as três grandes alianças do Antigo Testamento. A aliança com Abraão, ele vai dar a terra para eles. A aliança com Moisés, vocês vão andar nos meus caminhos. E a aliança com Davi, vocês vão ter um verdadeiro governo, um governo pastoral, um governo que vai realmente cumprir, vocês vão cumprir os meus desejos. Versículo 26: farei com eles uma aliança de paz. Todo mundo sabe o que essa palavra paz é no hebraico? Como é que fala paz? Shalom. O que é paz? Eu acho que vocês devem ter ouvido isso, mas é sempre bom lembrar. Paz não é apenas ausência de guerra, e às vezes nem envolve ausência de guerra. No final, sim, na plenitude, não pode ter mais guerra. Mas você pode ter paz, você pode ter shalom no meio da guerra. Porque shalom, deixa eu até ver, que acho que eu anotei aqui. Olha aqui, algumas palavras que ajudam a entender o que é shalom, no sentido assim, quando a gente fala shalom, essa palavra hebraica, que é a forma deles de se cumprimentarem, né? E eles falam não só quando chegam, mas eles falam quando saem, né? Porque assim, que você fique em shalom. E o que significa shalom? Shalom significa harmonia, significa plenitude, significa inteireza. Alguns são sinônimos, né? Mas só para a gente ter uma visão mais completa. significa prosperidade, não no sentido assim de rico, mas naquele sentido assim de você estar, prosperidade a gente pode chamar também de bem-estar, você ter um estado de bem-estar, que envolve você não ter falta de nada, né? Salmo 23, né? Eu estou em paz, porque eu tenho um bom pastor e eu não tenho falta de nada. Isso é shalom, né? Você não tem medo de nada, você não tem medo de nada e você não tem falta de nada. Você tem saúde completa, você tem bem-estar completo. E não significa que você precisa acumular coisas, mas significa que você não tem falta de nada, porque tudo que você, todas as suas necessidades são supridas. Tranquilidade, estar seguro, interior, exterior. Então, shalom envolve todas essas coisas. Então, Deus vai fazer uma aliança de paz e será uma aliança perpétua, eterna. É como eu estou falando, tudo isso aqui, essa restauração, é uma restauração que vem para trazer algo completo. Mas não acabou ainda. Vocês querem mais alguma coisa ou está bom aí? Uma aliança de paz será uma aliança perpétua, sim, porque não tem essas coisas assim que a pessoa faz assim, como é que você está? Olha, eu não posso nem falar, porque se eu falar que eu estou bem, né, parece que eu tenho medo, assim, a pessoa fala que está bem, daí já a situação de bem-estar vai acabar. Parece que a gente sempre sente, quando você não está bem, é porque você não está bem. E quando você está bem, o seu medo é que logo vai passar, não vai durar, né? Aquilo que é bom, né, eu vi uma frase esses dias, assim, achei legal, porque a gente tem essa frase assim, tudo que é bom dura pouco, né? E eu vi uma frase escrita assim, tudo que é bom, que realmente é bom, vai durar suficiente para se tornar inesquecível. Eu achei muito legal isso. Mas eu quero um bom que não é só isso também. Eu quero um bom que vai durar mesmo para sempre, não só para ser uma memória inesquecível, mas eu quero, né, um estado de bondade, né, de bem-estar, que vai durar para sempre. É isso que ele está falando, é perpétua, não vai acabar mais. Eu os estabelecerei, estou no meio do versículo 26, os multiplicarei, e agora, ó, porei o meu santuário no meio deles para sempre. Tem uma pergunta, acho que é John Piper que faz, eu não sei se ele está citando alguém, mas me parece que eu li no John Piper que ele está falando sobre a nossa esperança que está eternamente com Jesus, e ele faz uma pergunta que acho que vale a pena, assim, a resposta é óbvia, mas a gente precisa sondar nosso coração para ver se realmente é verdade. Ele fala assim, se você imaginar tudo que a gente fala, a gente está falando aqui sobre o reino de Deus na Terra. O crente é mais acostumado a pensar sobre o céu, né? A gente vai embora para o céu, lá vai ter maravilhas, não vai ter mais doença, você não vai sentir falta de nada. Enfim, tem todas as descrições que a gente tem sobre o céu. E a pergunta dele é a seguinte, se você imaginasse tudo que tem de bom no céu, mas sem Deus, você pode ter tudo, você vai ter tranquilidade, prosperidade, felicidade, bem-estar, tudo que você pode imaginar, mas sem Deus, você ficaria contente? Nós vamos falar que não, né? Sem pensar, mas pense um pouquinho, se o que você realmente quer é Deus ou as coisas que vêm junto com estar perto de Deus, se você está mais interessado nos benefícios de estar perto de Deus ou se você realmente quer Deus. Então, é uma pergunta que tem uma resposta óbvia, mas eu penso que não é tão óbvio assim que a gente queira, né, se tiver todas essas coisas, se eu vou ficar angustiado porque Deus não está. Né? Mas aqui ele fala, porém o meu santuário, então esse aqui é o principal, e o povo de Deus na história de Israel. E por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque quando estava tudo bem, que Deus tinha dado paz, tinha dado vitória, tinha dado prosperidade, Davi pensou, e a casa de Deus? E para nós, às vezes, porque a gente tem aquela coisa assim, onde tem dois ou três reunidos, Jesus está no meio, né? Não é isso que a gente fala? Né? E às vezes ele está no meio, coisa nenhuma, né? Ele está, sim, ele está protegendo, mas vocês entendem que tem uma coisa diferente? Ele está no meio, a presença dele, ele falando, você sentindo contato com ele, você falando com ele, e simplesmente, não, está tudo bem, a gente cantou, a gente ouviu uma palavra boa, estou feliz, está tudo bem, né? E sim, ele mesmo, no santuário dele, não está lá. Então ele está falando assim, eu vou fazer todas essas coisas, vou fazer com que vocês sejam um, vocês vão morar na terra, vocês vão ter paz, bem-estar, mas o principal é isso aqui. E olha que ele divide isso em duas partes, que eu penso que não é exatamente a mesma coisa. Porque ele fala no final do versículo 26, porei o meu santuário no meio deles para sempre. Ok, o santuário de Deus, o que, que é o santuário de Deus? Não é necessariamente onde Deus mora, é onde Deus visita, é onde você adora a Deus. É muito bom, é muito importante, é o que a gente pode ter hoje. Hoje nós não podemos ter Deus morando para sempre, isso é quando Jesus voltar. Nós não temos Jesus, que aí no versículo 27 fala, o meu tabernáculo, ele fala do santuário, no fim eu acho que é o mesmo lugar. Acho que não são dois lugares, mas o que eu quero dizer assim, são duas etapas. Ele colocar o santuário é o lugar onde eu posso me encontrar com Deus, mas o tabernáculo é onde Deus mora. É onde Deus mora. Então, o santuário você se encontra com Deus, mas o tabernáculo é, Apocalipse 21, o tabernáculo de Deus veio para estar para sempre entre os homens. Não é mais visita, não é mais coisa temporária, ele vai habitar para sempre. E aí ele repete, olha nesse capítulo aqui, porque essa frase geralmente aparece uma vez aqui, acolá, aqui tem duas vezes no mesmo capítulo. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Porque aí ele está dizendo que isso, eles serão o meu povo. No versículo 23, ele fala, primeiro, eles serão o meu povo, e eu serei seu Deus. E aqui no versículo 27, ele fala, eu serei o seu Deus primeiro, e depois eles serão o meu povo. Essa ordem talvez não faça diferença, mas eu acho que a importância assim, é que Deus está falando que eu vou estar para sempre com eles. E tem mais uma coisa, gente, não acabou ainda. Claro que o máximo é Deus habitar entre nós. Mas se a gente não tivesse esse último versículo, aqui também não fala aqui, né? Acho que está na outra folha, né? Mas tem o reinado de Davi, que é Deus, né, governando sobre nós. Esse é um processo que começa agora, continua no milênio, mas depois tem o final que é a habitação de Deus, que mesmo Jesus reinando em Jerusalém, ainda não é habitação de Deus para sempre. A habitação de Deus para sempre acontece no final do milênio, quando a nova Jerusalém desce, então aí Deus faz a morada para sempre conosco. Mas precisamos entender que, versículo 28, então as nações saberão que eu sou o Senhor que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. E isso fala do alcance de Deus, que Deus não tem interesse só em Israel. Deus não tem interesse só na igreja. Deus tem interesse em todas as nações. Então, e isso fala em Apocalipse 21 e 22. Que a gente, eu li assim tantas vezes, até hoje eu não entendo muito, não sei como é que vai ser. Mas eu lembro quantas vezes que eu li assim Apocalipse 21... Ele fala assim, no final de Apocalipse 21, ele fala, e toda, assim, desce a Nova Jerusalém, né, tá a cidade santa, Deus está no meio, não precisa de templo, não precisa de sol, Deus está no meio, tá tudo perfeito. E ele fala que as nações da terra entram e saem da cidade. E no capítulo 22, ele fala que tem o rio que sai do trono de Deus, que tem folhas para a cura das nações. Então, até no final, fala de nações, tem nações. E se tem nações, vai ter identidade, não é nações genérico. É Japão, é Brasil, é africanos, é pessoas do Oriente Médio, europeus, assim, nações com identidade, né? Então, isso é a visão que precisa encher nosso coração, precisa encher nossos olhos espirituais, a gente precisa ficar, sabe, contemplando isso, olhando E falou assim, gente, eu quero isso, eu espero isso, eu vivo para isso, eu não fico... claro que a gente tem desgosto com coisas ruins que acontecem, violência, corrupção, tantas coisas ruins que acontecem no nosso, na nossa sociedade, no sistema de educação, no sistema científico, no sistema político, no sistema econômico. A gente fica triste, mas, gente, nós podemos ter shalom. O que é shalom? Shalom é harmonia. No meio das situações adversas, e as coisas vão ficar bem piores, não sei se vocês sabem disso, mas a Bíblia fala que tudo vai ficar bem pior. Nada chegou num ponto tão ruim que não pode ficar pior, viu, gente? Bem pior. Bem mais adverso para nós como cristãos. E nós podemos ter shalom, porque nós acreditamos que tudo isso aqui vai acontecer. Se a sua esperança está num determinado partido, ou sistema, ou plano econômico, ou seja o que for, se sua expectativa está nisso, quando dá errado, você fica frustrado, né? E agora, como é que vai fazer, né? Mas nós não devemos, nós ficamos assim, mas não devíamos ficar. Nós devíamos ficar assim. Eu tenho expectativa, como Abraão fala em Hebreus 11, que ele aguardava uma cidade que tem fundamentos. Fundamento significa uma coisa eterna, uma coisa permanente. Então, nós podemos ter shalom no meio de todas as situações, porque nós acreditamos. E ainda que, lembra que a gente vai ver, já temos visto, mas vamos continuar vendo, duas coisas, duas tendências acontecendo ao mesmo tempo no mundo de hoje. Nós vamos ver coisas piorando, nós vamos ver tendências piorando, já tem muitas evidências disso, vai ficar muito pior. Então, assim, isso alarma? Isso nós devemos orar para não acontecer? Sim, devemos orar. Mas lá no fundo, você tem que ter certeza de que Jesus falou, isso é só o princípio das dores, ele falou. Falou um monte de coisa, falou assim, mas isso é só o princípio. Então, a gente tem que estar preparado. Se a gente não estiver preparado, a gente fica alarmado. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer com nossos filhos? Nós vamos fazer, gente, o que até o povo judeu já fez. Gente judeu que não acreditava no Messias. Foi uma das minhas memórias inesquecíveis, em um museu lá em Tel Aviv, ver uma judia não messiânica, não ortodoxa. Uma judia... de Israel, uma pessoa que deve ter sua fé em Deus, mas não é religiosa. E ela foi descrevendo e mostrando no museu como as famílias judias ensinavam os filhos, como eles guardavam a integridade familiar em épocas de grande perseguição, grande oposição na Europa, na Espanha, na Alemanha, na Europa Oriental, onde você... quiser pensar de judeu, eles já enfrentaram grandes perseguições. Se eles fizeram isso sem ter a fé que nós temos no Messias, gente, nós não somos capazes de fazer isso. Nós não vamos poder, assim, eu tô ansiando por esse dia, não. É como eu falei assim, vamos orar para que o sistema de educação, o sistema econômico, o sistema político não piore mais. Sim, essa é a nossa oração, nós não vamos orar para piorar. Mas o que eu quero dizer é, nós podemos ter shalom, porque se as famílias fizeram isso, as famílias judaicas fizeram isso, nós vamos ter que enfrentar isso, nós vamos enfrentar uma sociedade inimiga de Deus. E a estrutura familiar... a estrutura não só das famílias, mas da comunidade. Lembra, eu tenho falado que a terra prometida para nós, no sentido espiritual, representa comunidade, força, unindo. O que uma família não tem, a outra tem. Nós vamos ajudar, nós vamos fortalecer, nós vamos... o dom que um não tem, o outro tem. A comunidade, só essa questão... apoiar um ao outro, isso é tão importante. Nós não vamos sobreviver sem comunidade. Por isso que a igreja que não está investindo em comunidade, está perdendo algo muito importante. Nós precisamos de comunidade, precisamos nos guardar. Mas as duas tendências vão ser umas coisas piorando e a outra nós vamos ver coisas acontecendo na restauração. Nós vamos ver Israel natural, como a gente já tem visto, mas nós vamos ver judeus messiânicos, nós vamos ver coisas acontecendo na igreja, nós vamos ver sinais de unidade, nós vamos ver coisas muito animadoras acontecendo também. Entenderam? Então nós vamos ver duas coisas acontecendo paralelamente. Coisas piorando, mas o povo de Deus se fortalecendo e se tornando cada vez mais o reino de Deus. Senhor, nós queremos dizer que desejamos o teu shalom. Nós desejamos, ó Deus, essa aliança que vai ser perpétua, vai ser eterna um dia, mas, ó Deus, o Senhor já fez a nova aliança. Nós somos participantes dessa aliança que o Senhor está prometendo levar à consumação. Nós não estamos na plenitude dela, mas nós estamos na nova aliança. E nós podemos receber a tua paz, como o Senhor falou naquele discurso, João 14, 15, 16, eis que eu vos dou a minha paz, vem aí o maligno, mas ele nada tem, ele nada tinha no Senhor, ele nada vai ter em nós, porque o Senhor vai nos purificar, o Senhor vai tirar de nós, e nós damos a ti essa liberdade, tira de nós as atitudes erradas, tira de nós as idolatrias, tira de nós as falsas esperanças, tira de nós a nossa autossuficiência, tira de nós, Senhor, aquilo que nos impede de entrar no teu shalom, porque não é a nossa paz, não é o nosso bem-estar, é o bem-estar que vem do Senhor. Nós pedimos e suplicamos em nome de Jesus. Amém. Shalom para todos vocês.